Diz assim o trecho que nós vamos ler. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedece. Amém?
Amém.
Eu não sei se todos aqui já tiveram a agradável experiência de fazer uma viagem, um passeio de barco. Acho que eu já devo ter compartilhado uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida no mar. Com toda a família, nós decidimos ir conhecer ali a capital dos hermanos, ali, Buenos Aires. Aí tem um passeio muito legal que você faz aqui pelo Uruguai. Você vai até a Colônia do Sacramento, cidade linda, belíssima. E aí você atravessa de barco aquele estreito ali, cai direto em Buenos Aires. É um passeio muito legal. Toda a família foi, ficou animada. Eu fui o responsável por comprar as passagens do barco. Quando eu fui pesquisar os barcos e os navios, né? Se é que aquilo tinha um navio, não tinha? Eu, como um bom brasileiro, escolhi a mais barata que tinha, né? O barco mais barato que tinha. Era menos da metade do mais popular, assim, mais conhecido. O famoso Book Bus. Eu falei: esse Book Bus não está com nada. Eu vou com esse aqui, ó, o pessoal da Colônia. É bem show de bola. Chegou no dia, o tempo não estava muito agradável. Mas para nós era festa. E aí a gente pensava assim: bom, ninguém é louco de ir para o mar com um monte de turista, né? Ninguém vai ser inconsequente, né, a isso. Entramos animados naquele barco. De perto, sim, de cara, a gente já viu o porquê da diferença do valor. O nosso barco era muito mais humilde. Era um barco muito econômico. Quando eu olhei para o lado, o tal Book Bus, ele era imenso. Entrava carro. O pessoal não entrava a pé, entrava de carro, mano. Eu cacei um estacionamento em Colônia, a gente pegou as malas e foi a pé. Tinha um shopping dentro do Book Bus. Espetacular o shopping. O nosso tinha uma salinha chamada Salinha Free Shop. Se quisesse comprar alguma coisa ali, você pedia para o moço da salinha. Mais humilde, né? Mas acolhedor. A gente olhava assim pela janela, a gente já estava dentro do barco, e o pessoal aconselhava: ó, não fiquem muito na frente, porque hoje o mar está agitado. Pô, mas o mais legal é você ficar na frente do barco, né? Ninguém ouviu a recomendação. Todo mundo tentou ficar o mais próximo possível. Quando eu vi, assim, o pessoal começou a entregar algo que me pareceu, à primeira vista, um kit de boas-vindas. Né? Vinha uma sacolinha, e eu ansioso, né? O que será que vem dentro dessa sacolinha? Né? Quando veio, eu olho aquela sacolinha e não havia nada naquela sacolinha. Todos nós nos olhamos e ficamos nos perguntando, né? Será que é para pegar alguma coisa na saída? É, fiquei olhando para aquela, por que será que tem essa sacolinha? Bom, saiu o tal barco da Colônia, a chuva começou a apertar, os ventos começaram a apertar. Eu não sei se você sabe. Não tá saindo? É que estou falando baixo. Wagner, aumenta um pouquinho aí, tá baixo. Eu não sei se você sabe, quando o mar ele está num estreito, ele faz com que as ondas sejam mais agressivas. Era o que estava acontecendo ali nesse pequeno estreito ali. Interessante que na nossa história aqui, também é um mar que na verdade não era mar, era um mar de água doce, era um lago, famoso lago, a Lagoa da Galileia, o Mar da Galileia. Só que era um lago imenso, e eles chamavam de mar porque aquele lago era muito grande. E ele ficava também ao redor, no meio de montanhas, fazendo então com que, quando o tempo enfeiasse, as ondas também ficavam bem agressivas. Bom, seguimos a nossa viagem, agradável, muito legal. De repente, quando nós entramos um pouquinho o mar adentro, o nosso barco começou a fazer isso aqui, ó. Achamos divertidíssimo. Ficamos todos empolgados. Nossa, que legal! O nosso barco é muito melhor. Ele é aventureiro, ele traz adrenalina. Só que não foi uma vez, aquilo não parava. Eu não sei se você sabe, se você fica nesse movimento constante, assim, algo aqui dentro não funciona muito bem. De imediato, nós começamos a ver o pessoal da frente enchendo aquelas sacolinhas, né? Não quero falar, né? Nem ser muito detalhista aqui, mas acho que todos entenderam. E todos começaram a recuar, ninguém ficou mais lá na frente. Aquilo que parecia divertido começou a se tornar tenso, dramático. E você se segurando ali para não pra encher aquela sacolinha. Mas ao mesmo tempo com a sacolinha aberta no colo. É. Então, o que mais me frustrou foi que aquilo não parava. E como nós sofremos por antecipação, né? Nós já estamos sofrendo e eu já estava pensando no quê? Na volta. Se nós estamos indo, nós vamos ter que voltar. Eu já estou sofrendo agora. Eu já ficava pensando, nossa, vou ter que dar um jeito de trocar esse negócio. Quando nós olhamos para o lado, nós fomos muito humilhados naquele momento. Que começou a cruzar o Bucky Bus. Ele não se mexia. As ondas vinham e nós, tchum, o Bucky Bus. As ondas que paravam. Aí você olhava ainda, você ficava olhando assim, você viu o pessoal tomando café, fazendo compra, um clima agradável, familiar, e nós ali, segurando ali para não encher a sacolinha, olhando um vídeo de mar, eu achei aquilo também desnecessário, entendeu? Tenso, entendeu? Eu vi o meu pai segurar as lágrimas, né? Homem duro, forte, tenso, vermelho, concentrado, as lágrimas correndo. Foi um momento bem punk. Sabíamos que não era muito perigoso, sim, mas o nosso inimigo naquele momento era outro, né? Era o bem-estar físico, né? Emocional. Bom, sobrevivemos, passamos ali dias maravilhosos. E o nosso bondoso Deus nos concedeu um retorno tranquilo. O mar estava em paz. Aí podemos, né? Foi possível curtir as linhas ali, não sei se são linhas que chamam, mas o serviço ali dos navios colônia ou de alguma coisa. Bom, essa história aqui, ela fala sobre tempestade. E ela, como vocês já sabem muito bem, textos bíblicos, muitas vezes, Jesus usa de analogia. Aqui não se trata de uma tempestade num barquinho, no mar da Galileia. Aqui está se tratando, Jesus está falando aqui acerca das tempestades da nossa vida. Tempestades que assolam a nossa vida, ou seja, o nosso barco. É disso que o texto está falando. Só que o texto ele vai mais além. Ele fala aqui também das tempestades da vida e que essas tempestades, elas não anulam o cuidado amoroso de Jesus. Então, nós vemos aqui, e isso é interessante, que o sofrimento na palavra de Deus, as tempestades, e aqui é fortemente usado por Jesus aqui, elas têm um ar pedagógico de Jesus. Jesus nos ensina nas tempestades. Jesus nos molda. Jesus nos transforma em meio a tempestades. Se você sabe muito bem, para você ver o arco-íris, você precisa primeiro ter uma tempestade. E o vento está forte lá fora, que até a bandeirinha voou ali. Então, se você quer ver aquele arco-íris, né, lindo, né, foge da lógica aquilo, o símbolo arco-íris, né, infelizmente está sendo muito distorcido hoje em dia, mas é o símbolo da aliança de Deus conosco. É um símbolo belíssimo. E nós vemos ele sempre depois da tempestade, depois do tempo ruim. A Sofia já sabe lá em casa, quando chove, ela corre para ver se acha o arco-íris. E ele nasce, ele aparece junto com o sol, né? O sol brota, aí há um movimento ali que eu não sei explicar, mas surge o arco-íris. Essa história de Jesus aqui nos ensina várias coisas. A primeira coisa que essa história nos ensina, e eu acho que ficou bem claro aqui a leitura, todos viram aqui o que estava acontecendo, né? Jesus, ele vai, pede para os discípulos, né, para entrarem no barco, e o objetivo era atravessar aquele mar para o outro lado. Jesus aqui devia estar cansado aqui, de uma longa jornada aqui, falando do seu amor, né? Falando aqui em meio a multidões, só que ele pega no sono, e enquanto Jesus está dormindo ali, o mar ali, há uma mudança repentina de tempo, os ventos ficam agressivos, as ondas ficam agressivas, e os discípulos ali ficam totalmente desnorteados. Nós estamos falando aqui de homens que estavam acostumados com o mar, acostumados com a pesca. Grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, mas mesmo assim eles ficam impressionados, eles ficam atemorizados. E a primeira coisa que essa história aqui nos ensina é que as tempestades da vida, elas são perigosas. As tempestades, elas nos trazem perigo. Se você olhar aqui, o barco estava enchendo de água. Eu não sei se você sabe, mas se enche água dentro do barco, o barco afunda. Na nossa vida acontece a mesma coisa. De repente, do nada, surge uma tempestade em áreas da nossa vida. Surge tempestades no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, na nossa vida financeira, no nosso emprego, uma doença, muitas vezes surge do nada, e nós nunca estamos preparados, nós nunca sabemos quando as tempestades, elas vão surgir na nossa vida. E o que nós vimos aqui é que as tempestades, elas são surpreendentes. Se você pegar, assistir um vídeo, coloque um vídeo no YouTube, procure lá Mar da Galileia. Você vai ver que o Mar da Galileia, num tempo normal, ele é tranquilo. Entendeu? A paz. Sempre quando eu vejo, vou ver algum historiador, algum pastor que foi lá no Mar da Galileia, grande parte deles sempre destacam isso. o silêncio, a paz que há naquele mar. Mas esse mesmo mar, que durante um dia, com o sol bonito, a paz, a tranquilidade, do nada, o que que acontece? Tempestade. Rebuliço. E tempestade, meus irmãos, elas surgem do nada. Ninguém adivinha quando uma tempestade vai surgir dentro da nossa vida, dentro do nosso barco. Tempestades, como nós vimos aqui, transformam cenários que são domésticos, que são cenários onde nós temos um certo conforto, uma certa confiança. As tempestades transformam esses cenários que são bem conhecidos para nós em tempestades, em lugares ameaçadores. Os discípulos conheciam com certeza cada palmo desse mar aqui, desse lago. Esse lago que não era desconhecido a eles, era o quintal de casa deles. Foi aqui que Jesus também andou sobre o mar. Foi aqui que Jesus produziu o milagre da pesca maravilhosa. Foi aqui, no mar da Galiléia. Grande parte aqui do enredo bíblico aqui foi nesse mar. Esses discípulos conheciam esse mar. Era algo bem normal, bem comum para eles, era um lugar bem ordinário. Só que nós vemos isso também na nossa vida. As piores tempestades acontecem dentro da nossa vida, nos ambientes onde nós nos sentimos mais seguros. Nós conhecemos, nós confiamos, temos um certo conforto. De repente, aquilo pode se transformar em algo incontrolável. Você conhece a pessoa que você casou, você vive com ela, de repente acontece alguma coisa, ela muda a sua personalidade, se torna uma pessoa mais agressiva, uma pessoa sem paciência. E aquilo ali, uma simples mudança no comportamento de alguém, faz com que um ambiente seguro e tranquilo já comece a se transformar num ambiente incontrolável. Uma mudança de comportamento de um filho, da noite para o dia, você vê um filho que mudou a forma de agir, de se comportar, já faz com que aquele lar fique tumultuado. Surge uma traição, uma infidelidade dentro de um casamento, alguém que você confiava, que você vivia a vida toda, de repente aquilo se torna algo incontrolável. Tempestades. Poderia citar aqui inúmeras tempestades. Doença, enfermidade. Hoje em dia, eu sou uma pessoa, amanhã eu vou fazer uma consulta. Mas para ver como é que está a saúde, tudo bem. Mas ninguém gosta de ir no médico. Eu não gosto. Se você gosta, saiba que você tem um problema. Ninguém gosta. Por que a gente não gosta de ir no médico? Você não quer receber uma notícia ruim. Simples. Eu tenho um ditado comigo, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Que os ouvidos não ouvem, eu prefiro ficar ali na minha. Tá? Mas, para mim não ter um ambiente incontrolável em casa, eu obedeço a minha esposa. Marcou a consulta, eu vou lá. Beleza. Orando já, desde já.
Prendendo as tempestades.
Ah, Deus. Deus, 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 Deus. Eu não sei você, eu fico assim, olha, a gente tem que dar graça a Deus pela nossa saúde, porque eu fico imaginando assim, Deus tenha misericórdia, proteja o meu lar, proteja minha esposa, minhas filhas, porque eu com uma gripe eu já fico insuportável. Eu já fico insuportável, eu sei disso. Eu sei. Nossa, com isso, portanto, imagina, nosso Deus nos proteja, nos livre de todo mal. Mas quando a nossa saúde é afetada, ou a saúde de alguém que está ali na nossa família, no nosso lar, faz com que as coisas saiam da normalidade. Às vezes nós nos preocupamos com o que vem de fora para dentro, mas as piores tempestades são as que nos surpreendem e surgem de dentro para fora, que é o lugar onde nós nos sentimos confortáveis, seguros. Em meio a essa situação aqui, em meio a tudo que está acontecendo aqui, nós começamos a ver algumas coisas aqui que Deus quer nos ensinar. Uma das coisas aqui é que nós devemos conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Às vezes nós achamos que a tempestade surge na nossa vida porque nós fazemos algo de errado. Isso não está totalmente errado. Por exemplo, Jonas, ele teve uma tempestade na sua vida, houve uma tempestade no barco em que ele estava, porque ele desobedeceu a Deus. Então Deus mandou uma tempestade e mandou ainda uma baleia para engolir o desobediente. Só que aqui nessa história, nós não vemos desobediência por parte dos discípulos, pelo contrário, nós vemos só obediência. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazerem, e eles estavam indo para onde Jesus mandou eles irem. Eles não estavam aqui numa ação de desobediência, mas mesmo assim, do nada, eles foram surpreendidos. Ou seja, nem toda tempestade é por desobediência nossa. Tempestade, muitas vezes, ela acontece na nossa vida por outros motivos. Tem o aval de Deus. Deus quer nos tratar, quer nos preparar. Faz parte da vida as tempestades. Agora, nessa semana, nós estávamos no GC e falei um pouco sobre isso. Às vezes há aquela mentalidade que você se torna um cristão, você se torna um crente, e de repente Jesus te coloca numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, onde nada de mal vai acontecer com você. E ainda é colocado aquilo para você: se você estiver sofrendo alguma coisa, alguma tempestade, é que você está fazendo alguma coisa errada. Aí as pessoas surtam, né? Elas ficam totalmente descompensadas. O que será que eu estou fazendo de errado? Está dando uma tempestade aqui na minha vida. Né? Alguns vão e recorrem a caminhos totalmente equivocados, né? Recorrem até a experiências como regressão para ver se fez alguma coisa de errado e não lembra. Tem uns movimentos assim dentro dos evangélicos, infelizmente. As pessoas tentando achar o que fizeram de errado, porque há uma tempestade na vida. Jesus nos ensina aqui que tempestades vão acontecer, simplesmente porque Jesus quer que elas aconteçam. E nós temos que manter a nossa obediência, a nossa fé, a nossa confiança e procurar entender o que Ele quer nos ensinar com aquilo. Como eu falei para vocês, essa tempestade que para os discípulos tem um ar muito pedagógico. Jesus está querendo ensinar a eles aqui. É como se fosse num momento que Jesus estivesse usando aqui da prova prática. Jesus está ensinando, Jesus está pregando. Bom, agora eu quero ver se vocês realmente confiam em mim na prática. Está entendendo? Toda tempestade tem um ar pedagógico, meus irmãos. Outra coisa que essa tempestade tem a nos ensinar é como que nós devemos conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Às vezes nós temos a sensação que Deus está dormindo durante as nossas maiores tempestades. O irmão Elguio, acho que falou aqui no começo do culto, ele falou muito certo, Deus, ele não dorme. Nós é que achamos que ele está dormindo. Então, em meio a nossas tempestades, nós ficamos com certeza amedrontados. E o medo, meus irmãos, o medo, ele traz consequências terríveis a nós. Nos trava, faz com que a gente tenha uma confiança muito pequena, faz com que a gente fique totalmente impactado pelos problemas. Nós somos dominados pela ansiedade, como eu falei para os irmãos, você já sofre no presente, ainda sofre com o que pode acontecer. Tudo isso sintomas do medo. E aí, nós questionamos. Nós temos aquela ação de recorrer até Deus, clamar a Deus, mas por conta do medo, da tensão, nós vamos até Deus de uma maneira errada. E pensamos, por exemplo, que Ele está dormindo, ou que Ele não está atento às nossas necessidades. É, nós nos colocamos aqui como centro do universo, né? Salmo 63, ele vai falar sobre o sono de Deus. Aquele que não cochila nem dorme, às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida. E isso gera em nós uma grande angústia em nossa alma. Aliado ao nosso medo e aliado a uma fé imatura, ao invés de nós depositarmos a nossa ansiedade aos pés de Jesus, nós chegamos até Ele e fazemos o que? Nós reclamamos. Vocês viram a forma com que os discípulos chegam até Jesus? Essa história, ela é contada também por Mateus. Os discípulos chegam e falam, mas Jesus, não importa que pereçamos, Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas aqui narra, dizendo, né, Mestre, nós estamos morrendo. Aqui nós vemos aqui um ar de informação, né? Eles estão querendo informar Jesus que está dormindo, mas ao mesmo tempo aqui há um ar de incredulidade. Há um ar de questionar, por que que isso está acontecendo? Você não vai fazer nada. Você não está atento aqui ao que nós estamos passando, você está aí dormindo. E nós aqui lutando contra esse mar. É importante nós destacarmos aqui, meus irmãos, que eles tinham fé. E a prova que eles tinham fé é que eles recorreram a quem? A Jesus. Só que nós vemos aqui uma fé imatura. Entenda isso. Quando nós não temos uma fé madura, nós sucumbimos ao pânico e ao desespero. Nossa fé ainda não está preparada, ainda ela não está calejada. Uma fé madura, meus irmãos, ela não reclama, ela clama e segue vivendo, seguro de que Jesus está no barco. Dizer para não clamar é confiar muito na nossa humanidade, né? Porque como eu falei para vocês, basta Deus me colocar uma gripe que eu já fico desesperado, eu fico insuportável, e o que eu mais, eu fico indignado, é lutando, né, com os meus sentimentos, é a tossezinha, que vocês já repararam que fica uma tossezinha me incomodando, ou seja, não precisa muito para nossa fé ser testada e nós fracassarmos. Mas nós temos, por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa confiança em Jesus. Para nós não termos uma fé tão imatura que quando surge, ou nem surge ainda, quando aponta uma tempestade, sabe, quando dá os alertas, que geralmente vem do Uruguai aqui dizendo, ó, alerta laranja, alerta vermelho, aí você vê a cidade toda já falando disso, parece que vai acabar o mundo, todo mundo já fica desesperado, tenso. Isso é falta de confiança, isso é dar mais atenção ao medo do que à presença de Jesus no nosso barco. A tempestade nem chega e nós já estamos ali, ó, duvidando do que possa acontecer. Uma fé madura, que deve ser o nosso objetivo, é uma fé que vai clamar. O clamar a Deus é simples. Você está ali demonstrando a sua fraqueza e a sua dependência em Deus. Então você clama a Ele. Mas você segue a vida. Você segue a vida. Se os discípulos tivessem aqui uma fé madura, eles poderiam até clamar, mas eles seguiriam ali, ó, confiantes de que apesar da tempestade estar chegando, da água estar inundando aquele barquinho, eles estão ali sendo contagiados ali pela paz de Jesus. Em meio à tempestade, o que Jesus nos ensina a fazer? A descansar. A descansar nele. E ele confronta os discípulos. Primeiro Jesus acalma aquilo que estava acabando com, estava incomodando e amedrontando eles. O primeiro gesto de Jesus aqui é acalmar a tempestade. Calma aí. Ondinho. A natureza, né, com uma boa criação, obedece ao seu Criador. Um toque de mágicas, aquele mar acalma, as ondas acalmam. Mas não para por aí. Aí depois Jesus vai confrontar. E a pergunta que ele faz para eles é essa: onde está a vossa fé? Viram? É uma prova. Tem um ar pedagógico aqui. Aonde está a sua fé? Aonde está a confiança de vocês? Em quem vocês confiam? Ó, gente, eu estou aqui no barco. Ó, eu estou aqui no barco. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Jesus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. É isso que acontece no nosso coração quando nós somos tomados pelo medo. Se o medo toma o nosso coração, a nossa fé desfalece. Vocês lembram quando Jesus convida Pedro a andar sobre as águas? Quando a tempestade toma conta da sua mente, do seu coração, ele começa o quê? A afundar. Porque os olhos dele não estão mais em Jesus, ou seja, a sua confiança, a sua atenção, a sua mente, o seu coração, não está mais em Jesus. Está onde? No medo da tempestade que está acontecendo ao redor. Aí nós desfalecemos. A nossa humanidade se enche de pavor, porque nós achamos que toda tempestade que está acontecendo no nosso barquinho está fora de controle. E já era. Já ouviu? Já era? Já falou? Já era? Começa a emendar uma na outra. Tempestade, ela nunca vem sozinha, né? É um vento, uma chuva, é uma pedra. Uma vez eu vi uma tempestade, um desses vídeos aí que nos choca, né? Uma das que mais me chocou foi uma que eu vi uma vez que passa uma vaca voando. Não, não é o filme, porque acontece isso num filme também. Mas uma vaca voando. Imagina. Viu como nós temos que exercitar a nossa confiança em Jesus? Eles fracassaram, eles falharam. Nós falhamos, nós fracassamos. Faz parte da vida, mostra que nós somos fracos. E muitas vezes nós fracassamos e nós afundamos porque nós esquecemos das promessas de Jesus. Nós falamos semana passada, se não me engano, sobre confiar na palavra de Deus. O que, que Jesus fala para eles no começo do texto? Vamos para o outro lado do mar. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. E eles esqueceram da promessa de Jesus, da palavra de Jesus. Não ache que eles só se salvaram por causa da incredulidade dos discípulos. Se eles não tivessem dado um pio, eles iriam atravessar. Saiba disso. Porque eles estavam abaixo de uma promessa de Jesus. E Jesus estava no barco. Meus irmãos, quando nós nos tornamos cristãos, discípulos de Jesus, a promessa não é que nós vamos estar, como eu falei, numa vida blindada, embaixo de um guarda-chuva sagradíssimo, que nada vai nos atingir. A promessa não é essa. A promessa é que tempestades virão, e há promessa que vai vir tempestade. Mas a promessa maior ainda é que dentro do nosso barco vai estar quem? Jesus. Essa é a promessa maior. Isso mostra o quê? Que nós não temos o que temer, porque o nosso Deus, o nosso Jesus é muito maior do que qualquer tempestade que possa se atravessar na nossa vida. Quando Jesus se levanta e manda o mar acalmar e a tempestade cessar, e imediatamente a natureza obedece, Jesus está mostrando a distância entre as tempestades da nossa vida e o poder dele, meus irmãos. Não é à toa que os discípulos, eles ficam abismados aqui. Falam entre eles, quem é esse? E aí evidencia uma outra coisa dos discípulos. Eles andavam com Jesus, tinham Jesus dentro do seu barco, mas não conheciam. Não o conheciam. Porque eles ficam escandalizados, eles ficam totalmente impressionados. Sabe o que é você estar andando com alguém? Imagina, se coloque no lugar dos discípulos. Está lá andando com Jesus, ei, Jesus é nosso amigo, estamos viajando junto aqui, ó, fazendo uma transmissionária, né? Beleza, está tudo legal. De repente há uma tempestade, Jesus acalma aquela tempestade, os discípulos meio que dão um passo para trás, assim, mas que isso? Meu Deus! Vocês viram o que ele acabou de fazer? Mostra um desconhecimento de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes no barco, no nosso barco, nós esquecemos que há a presença de Jesus. Nós esquecemos, e muitas vezes porque nós não o conhecemos, nós somos amedrontados e somos tomados pela ansiedade, pelo medo, porque de fato nós seguimos alguém que nós não conhecemos direito quem é. Por isso que dia após dia, nós devemos procurar conhecer Jesus cada vez mais. E viver esse Jesus na prática. Nós devemos até pedir para Jesus: Jesus, manda a prova prática para ver como é que eu estou. Manda para ver como é que eu estou. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecermos quem é Jesus. Por isso que a gente prega de Jesus todo domingo. Por isso que ele mesmo falou: ó, façam a ceia sempre em memória de mim, ó. Ali, ó, em memória de mim. Por quê? Porque senão a gente vai esquecer. Se você olhar movimentos cristãos, às vezes você olha para algum movimento, você olha assim: cara, cadê Jesus nesse movimento? Porque as pessoas estão olhando para outras coisas, estão ali reunidos ali como igreja, mas não tem Jesus ali dentro. Você vai ouvir uma mensagem, você não vê, você não ouve falar de Jesus. Imagina na nossa vida, com as tempestades. Por isso que ele dá uma ordem, por isso que é chamado de ordenança. A ceia é chamada uma ordenança. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Façam isso. Ele nos conhece, ele sabe que se a gente der mole, a gente esquece. Não precisa muito, como eu falei para você, não precisa muito para a gente esquecer da presença de Jesus no nosso barco, na nossa vida. As tempestades vêm e a gente recorre a muitos outros salvadores, a muitos outros remédios. E aí Jesus precisa usar de uma pedagogia um pouco mais enérgica, né? Fazer com que a gente meio que sofra um pouquinho, né? Aquela frase bem gospel, né? Que é uma mentira aquela frase, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Eu diria que sempre é pela dor. Porque mexe aqui, ó. Bagunça aqui dentro. Às vezes precisa Jesus ali usar de uma pedagogia para fazer com que a gente se lembre. E para a gente se dar conta, nossa, ele está no barco. Que nós possamos buscar uma fé e uma confiança aonde nós não precisemos clamar de uma maneira incrédula, de duvidar de Deus, de achar que ele está dormindo, de achar que ele se foi, de achar que ele não está por perto, foi só uma promessa vazia. Nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia. E um caminho para isso, que eu quero que nós reflitamos, é buscar dia a dia conhecer a Jesus. Pergunta que eu te faço hoje: você conhece a Jesus? O quanto você conhece de Jesus? Eu te pedisse agora para fazer uma redação do Enem, o tema: quem é Jesus? O que estaria na sua redação? Quais as palavras que você colocaria nessa redação? Parece bobagem, mas chega em casa depois e reflete. Comece a escrever a redação. Não fique frustrado se você fracassar. Agora tome esse fracasso, assim como os discípulos, como uma oportunidade de recomeçar. Conhecer a Jesus fortalece a nossa fé, meus irmãos. Entenda isso. Conhecer o Deus a que nós servimos fortalece a nossa fé. Nós desfalecemos porque nós não o conhecemos. Nós estamos longe. Nós conhecemos muitas outras coisas desse mundo. Às vezes nós temos uma capacidade fantástica de sermos mestres em coisas inúteis nesse mundo. E nos gabamos disso. Nossa, ninguém conhece futebol mais do que eu. Pergunta aí. Qual o time que ganhou tal ano? Eu sei. Pergunta aí, que jogador fez tal gol? Eu sei. Pergunta aí, me mostra a marca de carro que fora, eu vou saber a marca, conhecer o motor, tudo, né? Eu sou fera nisso. Aí é a pergunta que fica, né? Para quê? O que que isso vai te ajudar? No momento da tempestade, para que isso vai servir? Agora, quando nós conhecemos a Jesus e fazemos isso de maneira constante, quando vem as tempestades, de quem nós... Quem vem à nossa mente? Quem vem à nossa cabeça? No meio da tempestade, a primeira coisa que nós vamos lembrar é desse barco. Nossa, estou passando por uma tempestade na minha vida. Aí nós olhamos para esse barco aqui. Não, mas eu não devo me amedrontar. Porque Jesus está no meu barco. Cara, olha o que Jesus fez com a criação. Quando tem temporal aqui, tempestade, vocês saem para fora de casa para tomar banho de chuva? Hã? Alguém tem esse costume? Quando está caindo pedra, oh delícia, vou tomar um banho de chuva na praça, embaixo das árvores grandes. Vocês fazem isso? Tem esse costume? Não, né? Interessante quando tem tempestade, temporal. Uma vez eu estava andando com a Pri no meio de um temporal, a gente estava indo para casa. Aí nós vimos uma mãe com uma criança exprimidas, ninguém na rua. E aquela mãe, aquela criança estavam embaixo de uma lona, de padaria, exprimidas ali. Eu falei para ela, Pri, não consigo ver aquela cena ali, vamos chegar ali, vamos. Ainda bem que você está comigo. Foi e falou para ela, você não quer uma carona para tua casa? De imediato ela aceitou, nem sabia quem nós éramos. Entrou no carro, nós levamos ela até a casa dela. Por que que ela estava ali embaixo? Porque ela sabe que uma tempestade é o quê? Perigosa. Ela conhece a tempestade. Ah, aí você vai falar, mas que inconsequência sair numa tempestade com uma criança? A tempestade surgiu do nada. Aí o que tinha para proteger, ela entrou embaixo. Nós sabemos muitas vezes os danos que as tempestades podem causar na nossa vida. Mas você precisa saber do poder de Jesus para transformar uma tempestade.
Amém.
É isso que nós precisamos saber. Tempestade, todo mundo sabe que traz dano, que machuca, que destrói. Mas o que você precisa saber é que tem um Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que Ele mostrou o seu poder não na tempestade. Ele mostrou o seu poder no madeiro, na cruz do Calvário. Ali Ele mostrou o seu poder. Mostrou o seu poder, mostrou o seu amor para conosco. Que Ele assumiu a tempestade que não era dEle. Ele entrou embaixo da chuva. Sofreu todos os danos. Danos que eram para ser nossos. E ali na cruz, Jesus mostra o seu poder. Ele morre pelos nossos pecados. Vence a morte e traz vida, não só a Ele, nós somos herdeiros da vitória de Jesus na cruz. Hoje você pode dizer que você é livre, que você é um vencedor, não pelos seus feitos, mas foi pelo que Jesus fez na cruz. Você pode dizer que a morte, nosso maior inimigo é a morte. Você pode dizer que a morte não vai trazer a consequência e o efeito que era para ela trazer. Sabe por quê? Porque assim como Jesus, aqueles que creem vencerão a morte. Não irão perecer. Irão viver eternamente com Jesus. Jesus não só promete estar no nosso barco, mas promete levar o nosso barco para águas tranquilas. Onde não haverá dor, onde não haverá medo. Mas para isso, todos nós um dia iremos enfrentar o vale da sombra da morte. Seja nesse dia, seja no findar da nossa vida, vales da sombra da morte nós iremos enfrentar. Confiantes e com a fé firmada em quem? Em Jesus. Nós iremos atravessar todos os vales. E Jesus irá nos levar para águas tranquilas. Amém? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, não importa qual a tempestade que você for viver, que você esteja vivendo, o teu Deus é muito maior que ela. É muito maior. Aquilo que nos causa medo e que nos causa pavor, Jesus faz assim, ó. Esse é o nosso Deus. Agora, clame a Ele. Entregue nas mãos dEle. Confiantes, tendo a certeza de que Jesus irá vencer. Amém?
Amém.
Vamos orar, meus irmãos?